Oi, pessoal, tudo bem? Então, quem está falando aqui é a Lígia Tex. O podcast Armária Bonita deu uma pausa rapidinho, mas a gente resolveu mostrar para vocês o programa piloto que a gente fez para testar o programa. Ficou bem legal, então a gente resolveu colocar no ar até a nossa volta, tá bom? Um beijo em todos e divirtam-se.
Olá, Brasil! Olá, você aí de casa! Tudo bom?
Estamos de volta, não é, Lígia?
Depois de décadas, né, Gabi?
Não é mesmo?
As pessoas achavam que a gente estava fazendo o quê nesse
Achou que eu estava morta, vagabunda.
Eu estava me prostituindo na Costa Rica.
Eu sou a Fênix, eu renasço das cinzas.
E você é a Gabi Moreira também,
sou
né?
Sou a Gabi Moreira.
E eu sou a Lígia Tex e esse é o podcast Não Sabemos o Nome Ainda.
Exatamente, porque a gente tá nessa vibe, porque era ficou pra hoje, né?
Ficou pra ontem.
Ficou pra ontem, ótimo. Ficou pra hoje, só que a gente não tá mais afim desse nome.
Não estamos mais afim, vamos
porque...
inventar.
Porque temos uma nova fase do podcast.
Uma nova fase.
Com muitos equipamentos novos.
Exatamente.
Se vocês perceberam, nossas vozes estão.
Vocês estão conseguindo ouvir
límpidas.
A gente? É isso aí.
E aí estamos com equipamento novo e.
E nesse programa, o que a gente vai fazer? É mais uma vibe tarja preta.
Exatamente.
É mais um programa Rivotril.
Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita.
Na verdade, a gente vai meio que fazer um remake.
Um remake.
De um programa que já foi ao ar. Sobre ansiedade, que foi um programa, inclusive, que fez muito sucesso.
Apesar das pessoas não terem ouvido a gente, mas
direito.
Foi ótimo.
Mas afinal de contas, quem é que ouve as pessoas hoje em dia, não é mesmo?
Quem é que ouve? Eu ouço, eu chupo as pessoas. Eu acho importante usar a boca, o nariz, os ouvidos.
Puta que pariu. Então, gente, esse podcast, como vocês já perceberam, é para menor de 18 anos. Então, por favor, tirem as crianças da sala. Mas é basicamente isso, a gente tá num novo espaço, novas ferramentas e novo nome que a gente ainda não sabe qual
é. E novas plataformas também,
e
porque a gente vai pro Spotify, pro Deezer, pro SoundCloud,
pro
YouTube, pra todos os tocadores de podcast do planeta. E a minha voz tá estourando, mas tudo bem, deixa eu falar mais um
pouquinho. Mulher, tu grita, mulher.
É porque eu sou surda, gata.
Ah,
surdos falam alto.
Perdoada. Pois é, então é isso. Então hoje a gente vai fazer um apanhado sobre ansiedade de novo.
Uhum.
Com um quê de saúde mental no geral,
muito bem.
Nossa sociedade.
Posso te perguntar? Posso? Eu tô ansiosa pra te perguntar.
Tá.
Esse programa sobre ansiedade, eu já tô ansiosa.
Pergunta aí, amiga.
Lembra que a gente falou da vez que a gente conversou sobre esse assunto?
Que a gente tava falando sobre a minha experiência com a ansiedade, com o transtorno de ansiedade.
E aí ficou na minha cabeça você ter falado assim, ó. Olha, a ansiedade é um sentimento.
Eita.
E aí eu fiquei pensando, é um sentimento. Porque assim, quem tá de fora, pra mim, por exemplo, que não... Eu sou ansiosa, mas eu sou...
Todo mundo é, né? Mas foi exatamente por isso que eu falei que ansiedade é um sentimento. Porque todo mundo tem ansiedade.
Então são níveis emocionais de...
É porque, na verdade, o que te caracteriza tendo um transtorno ou não é a forma com que tu lida com esse nível de ansiedade, assim.
Mas a gente... Assim, seria bacana, já que tu estás falando que todo mundo é ansioso. Beleza, todo mundo é ansioso.
Eu não sei se todo mundo é ansioso. Todo mundo tem ansiedade.
Sim.
Em algum nível tem ansiedade, porque ele é uma emoção.
Uhum.
E é basicamente isso. Tendo mais ou menos...
Vira uma enfermidade quando você tem aquele transtorno generalizado de ansiedade.
Que
aquela apreensão terrível.
Que se chama transtorno de ansiedade generalizado. Tag.
Muito bem, pronto, tag. Quando é assim, é aquele nível hard de ansiedade, né?
Isso.
E como é que você descobriu que o que tu tinhas era ansiedade? E como que a gente poderia saber qual o nosso nível de ansiedade?
Assim, uma coisa antes da gente começar a falar sobre isso é que eu não sou especialista, eu não sou psicóloga,
você é apenas uma vítima desse transtorno.
Eu só sou uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade, que está em tratamento no transtorno de ansiedade e... que vai falar sobre a sua experiência, do que eu sei sobre isso, do que eu li, do que os meus médicos falaram. Então, assim, não tomem isso como verdades. Porque a verdade, ela é muito relativa, né?
Sim.
Depende do seu ponto de vista.
Sim, então, mas eu acho que é legal tu falar da tua experiência, sim. Porque de repente ajuda as pessoas também a olharem para si a partir da tua experiência e também entenderem que de repente é um sentimento que elas têm, que elas podem também cuidar, né? Também sim. A gente às vezes só consegue olhar para si quando vê a experiência do outro. Por isso que é bacana ter coragem de falar sobre algo que é íntimo, né? É uma questão emocional.
Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso agora, porque eu acho também que eu já estou em tratamento e eu consigo lidar com a ansiedade de uma forma bem melhor. No começo era mais difícil, eu não conseguia falar com ninguém porque era algo que eu tinha receio de ser julgada. Eu tinha muito medo do julgamento dos outros, que também é uma das características da própria ansiedade, assim. Você tem medo de muitas coisas, sabe? Você Sim. fica ansioso por vários aspectos na sua vida.
Desculpa, Oi, gente, eu botei uma musiquinha de fundo pra ficar mais agradável aqui a conversa. Eu pedi pra Gabriela colocar, ela não colocou.
Mas é porque eu não consegui fazer a parada aqui no meu celular. E, by the way, essa é a nossa playlist Exatamente. No Spotify. Ficou pra hoje, que vai mudar pra algum nome que a gente ainda não sabe qual é, mas vai.
Você tá me enrolando, Gabi.
Porque eu te perguntei,
né? Como é que você descobriu que você tinha ansiedade e como que você descobriu que era um caso de tratamento?
Então, na verdade, eu descobri que a minha ansiedade era uma patologia quando ela começou a afetar a minha vida diretamente, né? Eu deixei de fazer coisas, deixei de ir a compromissos por causa da ansiedade. Uhum. A minha ansiedade, ela caracterizava num medo de algo, numa fobia social. Muitas das vezes, não só, mas muitas das vezes. E aí, por exemplo, se eu tinha um médico na... Hoje a gente tá gravando sábado. Se eu tinha um médico na segunda-feira, eu ligava no sábado de manhã desmarcando, porque eu tinha um receio, não sei exatamente do quê, mas eu tinha medo de ir ao médico, me encontrar com alguém.
Uma apreensão sobre o futuro. Você começa a criar uma série de fantasmas sobre o que vai acontecer.
O ansioso, ele não vive no presente. Ou ele tá no passado, ou ele tá no futuro. Ele nunca tá vivendo o presente. Uhum. Então ele tem tanto medo do que pode acontecer que ele deixa de fazer as coisas, sabe? E aí tu fica num catártico, assim, tu fica, na verdade nem catártico, tu fica inerte, sabe? Tu não consegue fazer nada. E aí eu lembro que é uma característica minha de sair de problemas, encontrar soluções. É uma característica da minha personalidade. E aí o que que acontecia? Eu tentava fazer essas coisas e era pior, porque eu começava a ter crises de ansiedade. Então, o que que caracterizava as crises de ansiedade? Eu tinha taquicardia.
Tinha efeitos físicos?
Físicos, sim, mas totalmente. Enxaqueca. Eu passava semanas com enxaqueca. Eu não sei se tu lembra.
Lembro.
Eu e Lígia, a gente trabalha junto e eu sempre reclamava. Então, assim, eu tinha enxaqueca por dias. Eu tinha taquicardia. Se eu tinha um evento social em que eu não conseguia lidar com algumas frustrações, eu começava a não conseguir respirar direito.
Sério?
Eu ficava com falta de ar e me dava uma dor no peito. Então era bem complicado, assim, sabe? Isso começou a afetar as minhas próprias relações pessoais.
E Gabi, pra quem não conhece, é uma pessoa extremamente sociável. Adora estar com gente,
Exatamente, né? Mas eu passei por uma época em que eu não gostava de jeito nenhum e eu evitava o contato das pessoas, dos meus amigos, da minha família. Eu só conseguia ter esse contato se fosse na minha casa, sabe? Assim, no meu conforto, na minha segurança, onde eu tivesse controle de tudo. Se de alguma forma eu não tivesse esse controle, eu surtava, sabe? E eu não gostava, eu não queria sair, eu queria ficar só em casa.
E aí tá.
E aí foi também um período da minha vida onde muita coisa tava acontecendo, né? Então, assim, no campo de relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, no trabalho. Então, tinha muita coisa que corroborava pra isso, sabe? Só que o grande fator é que, assim, mas por que que outras pessoas conseguem lidar de uma forma tranquila na vida com esse tipo de acontecimento, obstáculos e problemas, e você não consegue. Porque eu não produzo algumas substâncias no cérebro, sabe? Sim. Que é a grande diferença, assim. É, por que que tu consegue lidar de boa com os teus problemas? Porque tu provavelmente produz essas substâncias. Então, uma vez que tu produz essas substâncias, tu compensa, tu tem um equilíbrio. Como eu não produzia ou não estava produzindo de forma efetiva essas substâncias, então eu não conseguia rebater nada disso, sabe?
Tá, aí tu te viu diante da ansiedade, percebeu que isso estava interferindo na tua vida muito seriamente. E aí tá, beleza, tem que tomar a decisão de fazer o tratamento. O que que você fez? Você foi pra terapia? Você abandonou o trabalho? Você abandonou os relacionamentos tóxicos? O que que você fez pra tratar
isso? Na verdade, assim, eu só consegui perceber que eu tava com uma doença mental quando eu entrei em depressão. Porque a ansiedade, ela me fez... Como eu não tinha... Eu não produzia, porque hoje em dia eu já produzo. Como eu não produzia essas substâncias, eu comecei a não saber lidar com os problemas e fui me afundando numa depressão.
Depressão?
E aí, depressão.
Ansiedade gera depressão?
Não cheguei a ter o que chama de depressão mesmo, assim, sabe? Mas eu tinha um quadro depressivo. Uhum. Assim, pelo menos o psiquiatra me disse. Não, Gabi.
Você já estava partindo para o isolamento,
ficar só em casa, de não ter ânimo para sair para trabalhar, sabe? Eu ia arrastada, daquelas assim, de tu acordar, de não conseguir tomar banho, sabe? A água do chuveiro dói no corpo.
Sério, Gabi?
É dor física mesmo, sabe? Então, assim, e eu sou, assim, também é uma característica da minha personalidade. Eu, quando passo por esses problemas, eu me fecho mais ainda. Eu não consigo externar muito bem isso, sabe? Que também deve ser alguma característica da ansiedade,
sintomas. Tem a ver com a tua personalidade também, porque tu é muito autônoma também,
isso,
né?
Isso.
Você sempre prefere lidar com as coisas boas ou ruins contigo mesmo.
Comigo mesmo, exatamente. E aí eu comecei a lidar com... Só que aí eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso sozinha. E aí eu pensei, pô, eu preciso procurar um profissional. E fui pra terapia. E foi muito interessante, porque não foi uma coisa que eu achei que eu tinha que ir pra terapia. Eu tava, sei lá, fazendo uma dieta na época e fui no nutricionista. E a minha nutricionista falou assim, Gabi, tu já tá há um tempo fazendo essa dieta, mas tu não consegue ter bons resultados. Por que que tu não procura uma psicóloga? Eu acho que talvez... tu seja uma pessoa muito ansiosa e não consiga. Começou a falar um monte de coisa, eu falei, pode ser. E aí na clínica onde ela atendia, tinha uma psicóloga que era especialista em transtorno alimentar e algumas outras coisas. E aí ela, Gabi, vai lá. Aí, beleza, passou um tempo, eu nem fui, umas duas semanas. Aí eu tive uma grande crise de ansiedade. Eu falei, cara, eu vou. E aí eu procurei a minha psicóloga, que é minha psicóloga já tem um tempo, e aí a gente teve a primeira sessão. E aí já pela segunda ou terceira sessão, ela falou, Gabi, eu vou te indicar um psiquiatra, porque eu acho que você precisa de uma avaliação médica.
Ela diagnosticou isso na hora, na primeira consulta?
Não, já na segunda ou terceira.
Tá.
A gente fez umas duas sessões de entrevista.
Sim.
E aí na terceira ela pediu que eu fosse no psiquiatra, porque ela achava que eu tinha que ter uma avaliação médica, de fisiológica mesmo, de substâncias, fazer exames e etc. E aí marquei com o psiquiatra, fui nele, e aí foi isso. Ele passou uma bateria de exames, entendeu o meu processo fisiológico.
Sim.
E aí percebeu que, de fato, eu precisava tomar remédio. E eu tomo remédio há um ano, mais ou menos.
Um ano.
O que é bom da ansiedade é que não é um distúrbio, não é um transtorno, na verdade, que não tem cura, sabe? Tem cura. Depende muito de ti e de como tu lida com esse tratamento. Mas sim, tem cura.
Tá, mas...
Porque teu cérebro volta a produzir as substâncias.
Mas aí é o seguinte, te perguntar. Você tá fazendo tratamento com medicamento há um ano, mas você combina outras coisas, por exemplo...
Terapia.
Alimentação, exercício
qualidade
físico.
De vida, né? Qualidade de vida. É, nem sempre eu consigo, sabe? Nem sempre. A vida, né? A gente nem sempre...
Sim.
A vida não é uma parada contínua, né? São altos e baixos, onde às vezes tu tá mais apto a fazer alguma coisa e às vezes não. Então, assim, é a minha vida também. Eu não sou muito como eu tenho esse distúrbio do cérebro de não conseguir produzir serotonina, essas coisas, eu tendo sempre a me sabotar, sabe? Em relação à atividade física, uhum. que eu não suporto fazer. Eu faço porque
tu
eu sou obrigada.
Tu corre, né?
Cara, eu tava correndo, mas aí eu mudei só pra academia. Hoje em dia eu só vou pra academia.
E tu faz o quê? Localizada?
É musculação. E cardio algumas vezes.
Então tem que ter grana pra cuidar da... Tipo, se eu sou fodida, não tenho grana pra academia, não tenho grana
cara,
pra ir na terapia.
Sabe?
Não tenho...
Vai caminhar na praça, vai correr na praça.
Isso
vai
ajuda?
Vai fazer um agachamento, vai pular corda, sabe? Ajuda, claro.
Uhum.
Ninguém precisa ter dinheiro pra fazer atividade física, na boa.
Beleza.
Isso é uma grande desculpa.
Onde é que você está aqui, toda disponível pra falar sobre um tema tão pessoal? Eu queria aprofundar esse negócio aí. Porque eu acho assim...
Vai lá, amiga.
Você tá falando aqui, eu tô lembrando da minha avó materna. A minha avó materna, Dona Benedita, ela era ansiosa. Ele era aquele tipo de pessoa que ela não conseguia fazer uma leitura se tivesse o mínimo barulho por perto. E os netos dela, inclusive eu... Eram os satanases, a gente fazia um barulho infernal. E ela surtava, e ela começava a falar, gente, faça um silêncio. Ela botava as mãos nos ouvidos e de repente ela começava a chorar. Enfim, uma tristeza.
Uma loucura.
E aí a minha avó, ela tomou algumas providências. Ela começou a ficar menos perto dos netos e começou a frequentar a igreja. Virou adventista. Com o tempo, a minha mãe, pelo menos me conta, ela melhorou muito o humor, né? Porque não se tratava como ansiedade, era uma questão de humor. Era uma pessoa com humor difícil. Mas eu acho que ela era ansiosa, assim, certamente. Então, o que ela fez? Ela reconstruiu a base de relacionamentos dela para poder conviver melhor com isso.
Sabe o que eu
acho, Lídia? Aí eu queria te perguntar isso, assim. Até que ponto as nossas relações de amizade pessoais, profissionais, porque o trabalho ele é um grande... Né? Ele é um grande aglutinador de ansiedade, né? Ainda mais o trabalho que a gente faz, que é um trabalho criativo. Até que ponto a gente consegue identificar que isso também interfere na nossa qualidade de vida e vale a pena tomar uma decisão de fazer certas rupturas ou não? Ou a gente não tem como fazer, porque você não vai abandonar o emprego, que é o teu ganha-pão, porque você está ansioso. Mas, enfim, algumas apostas relacionadas aos relacionamentos para melhorar. Isso dentro da tua experiência ou mesmo do que tu leu sobre o assunto?
O que eu acho é que, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, o que é sempre importante é você fazer uma terapia.
Uhum.
Não tô falando de terapia psicológica, de psicologia, de psicoterapia. Eu não tô falando só disso, porque existem várias terapias, sabe? O que é importante é que essa terapia te leve ao autoconhecimento. É sempre importante você voltar para si. Quando você tem...
Mas isso é tão difícil.
São tantos fantasmas internos que a gente não tá afim de lidar. Mas uma vez que você tem um transtorno de ansiedade, Lígia, você tá muito pro externo, sabe?
Sim.
Você tá muito vivendo de fora pra dentro. E não é assim que você tem que viver. Você sempre tem que viver de dentro pra fora, pô. Porque o que é a vida pra ti? É o teu ponto de vista, sabe?
Sim.
Sempre, sempre é o teu ponto de vista. Por isso que a verdade ela é tão relativa.
Mas tem aqueles fantasminhas no armário... Aqueles demônios que estão lá guardados.
Mas é por isso que
a gente tem que revirar esse povo todo?
Cara, não necessariamente, assim. Eu acho que você não precisa revirar tudo, sabe? Mas, assim, se existe... Porque o que que te faz ser ansioso? Ou o que te faz ter crise de ansiedade? São gatilhos.
Uhum.
É importante que você defina que gatilhos são esses. Nem todos traumas, todos os traumas da sua vida, ou nem todos os problemas da sua vida, são gatilhos para você ter uma crise. Nem todos. Então eu acho que não precisa você ficar o tempo inteiro analisando e tirando aquilo ali do baú, sabe? Agora você tem que lidar e lidar de uma forma consciente daqueles gatilhos que fazem com que você tenha uma crise. Porque você vai viver tendo crise? Não vai, pô. Então você tem que ter consciência e inteligência emocional suficiente pra entender quais são esses gatilhos. Porque tu vai viver numa eterna crise de ansiedade. E tentar lidar com essa ansiedade da melhor maneira possível. Porque provavelmente, pô, você pode ter, sei lá, um chefe abusivo, sabe? Você pode ter um relacionamento abusivo. Você pode ter uma relação pai-mãe abusivo ou irmão abusivo. Então, assim, é parar pra pensar o porquê que você se deixa estar naquelas relações e o que você pode fazer em relação àquilo ali. É basicamente isso. Então é sempre um processo de autoconsciência, sempre.
Meu Deus do céu, que aula. Na verdade, não é uma aula de como lidar com a ansiedade. Se a gente for parar pra pensar...
É na vida,
né? É a vida, né? É uma lição de vida. Sim. Agora, eu te contar
que
uma coisa
que eu acho que é uma coisa, Lígia, também, que a gente vive muito na atualidade. Que é a gente tem muito mais consciência desses processos. Porque eu acho que a gente presta muito mais atenção nessas doenças mentais, assim. Eu acho que é uma vertente da nossa vida que ela tá evoluindo muito, sabe? Da questão da psicologia, da psiquiatria, das terapias, das psicoterapias, outros tipos de terapias. Você pode ver que existem, por exemplo, na fisioterapia existe a microfisioterapia. Que eu não vou te mentir que eu sou bem cética em relação a todas essas coisas. Porém, eu acho que é assim, encontre a sua, sabe? Porque eu acho que a terapia nada mais é do que você entender o seu próprio discurso. O discurso sempre volta. E aí é quando eu falo da questão da autoconsciência e de você se conhecer, do autoconhecimento, é exatamente quando você escuta o seu discurso, sabe? Porque o terapeuta nada mais é do que isso. Você fala pra ele e ele devolve, vamos dizer assim, mastigado de alguma forma, mas são as suas palavras. É o seu discurso, é o seu próprio discurso, sabe?
Entendi. Eu queria te perguntar sobre uma questão que eu vejo sempre de pessoas que eu conheço, que são os famosos mendigos de psicólogo. Estão sempre lá com uma querendo uma receita. Querendo uma receita para pegar um negocinho de tarja preta,
pode crer,
um ansiolítico, um negócio.
Mas eu acho que é exatamente isso, não é nem mendigo de psiquiatra,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Mendigo tarja preta.
É, mendigo tarja preta.
Que é uma parada que...
Desculpa te interromper. Como tu tomas medicamento, eu queria, assim... Essa coisa de tomar o medicamento, ela já gera um preconceito natural, né?
Não, sim, com certeza.
Toma medicamento, meu Deus, estou convivendo com uma pessoa louca,
transtornada. Que vai pra psiquiatra, vai pra psicóloga.
E por outro lado, tem gente, os mendigos mesmo, que se habituaram com a medicação.
Tem gente que só dorme com
o
Rivotril.
Só dorme com o raio do Rivotril. E aí, como
Diazepam,
faz?
Né, então...
Quando você entrou na medicação, você não ficou assim, com medo? Tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer na tarja preta.
Foi terrível. E eu fiquei... Quando o médico pediu que eu tomasse o remédio, eu lembro que eu tomei um susto e eu falei, mas eu vou tomar remédio? Mas eu preciso de remédio? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de remédio, assim. Tanto que apesar...
Você gosta de médico, né?
Cara, mas é porque eu
faço...
Mas é porque eu
você
gosto...
Você vê como é que são as coisas, né?
Mas é porque eu gosto do assunto, sabe? Eu gosto de sentar com o médico e conversar, sabe?
Sim.
Mas eu não gosto de tomar remédio. E aí,
talvez por isso você não goste de conversar.
Exatamente.
De
eu gosto
remédio.
De prevenir.
Você conhece bem a área, viu, gente? Vocês que...
Não, gente, eu não conheço bem a área, pelo amor de Deus. Já tá louco.
Eu tenho a impressão de que quem conhece bem como funciona esse lance de remédio, não toma remédio. Eu detesto remédio, eu não tomo remédio.
Eu odeio remédio.
Eu não tomo antibiótico, pra você ter uma ideia.
Cara,
eu fico lá com a garganta fodida semanas, mas...
Eu protelo muito
não
pra
tomo.
Tomar antibiótico também. Eu deixo meu corpo agir.
Antibióticos matam.
Com as bactérias.
Como é que é aquela frase clichê?
Qual
a diferença do remédio pro veneno? É a dosagem.
Nossa.
Então é a linha tênue,
que
né?
É profundo, Lígia Teixeira.
É muito profundo.
Não,
mas então,
mas
fala um pouquinho sobre
isso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei com muito medo.
Gente.
Ai, querida. Vocês precisavam ter a cara dessa pessoa maravilhosa. Então, eu fiquei com muito medo, sabe? Eu não queria tomar. Eu falei, caralho, vou ficar dependente de remédio, vou ficar dopada. Eu só imaginei isso, sabe? O remédio tem efeitos colaterais, assim, e efeitos colaterais muito fortes.
Uhum.
Assim. Porém, mudou completamente a minha vida, sabe? E eu sinto... E assim, você toma ele por um determinado tempo. Você não fica tomando o remédio pra sempre, sabe?
Uhum.
Você toma por um determinado tempo, faz o desmame. E no meu caso, o meu cérebro volta a produzir as substâncias que ele precisava produzir, que ele não estava... produzindo por algum motivo. E aí, reincidência é mínima, assim. É óbvio que tem alguns casos que você volta a tomar volta a tomar o remédio. Porque o remédio, ele não pode você simplesmente tomar ele. Tem que ser associado a alguma terapia.
Entendi.
E aí, porque na verdade, assim, o tratamento, pelo menos o meu tratamento da ansiedade, é 40% remédio e 60% a terapia. Então a terapia, ela é muito mais importante do que o remédio. Mas o remédio, ele ajuda você a conseguir fazer a terapia de uma forma muito mais completa.
Entendi.
Então eu fiquei morrendo de medo, sim. Mas eu tive profissionais muito bons ao meu redor, assim, que me ajudaram, que me explicaram direitinho como é que funcionava e que me fizeram que eu entender que era muito melhor eu passar por esse tratamento e por todo esse processo de autoconhecimento, uhum. de remédio e tudo mais, do que eu ficar do jeito que eu tava antes, que eu não conseguia fazer nada, entendeu? Então,
e tu tem uma perspectiva escolha. De manutenção dessa medicação, quer dizer... Como é que é isso? Vai ficar tomando remédio por um período
então, tem
longo?
Então, tem um período mínimo de um ano.
Uhum.
E aí, depois, dependendo
Reavalia.
Da... dependendo Reavalia. Da avaliação Entendi. Dos médicos, você vai fazendo o desmame aos poucos, ou toma por mais 6 meses, ou... É basicamente isso.
Uhum.
Vai depender muito de como... De como tua vida tá também, porque influencia diretamente os problemas que você tem, né?
Uhum.
Então, assim... Como eu te falei, a ansiedade, ela sempre vai estar ali. O que vai mudar é o como eu olho ela, a maneira com que eu lido com ela.
Fica parecendo uma coisa de Alcoólicos Anônimos, você falando assim, tipo, olha...
Mas é basicamente isso, assim, é entender que você tem uma limitação, sabe?
Sim.
Da mesma forma que tu acabou de falar que tu é surda, eu não produzo algumas substâncias no
Entendi.
Meu cérebro. É isso,
uhum.
e tudo bem, sabe? Isso não torna uma pessoa melhor ou pior, sabe?
Uhum.
E eu acho que é muito daí que vem os preconceitos em relação à saúde mental.
Sim.
Que as pessoas, elas, como são distúrbios que geram sintomas muito subjetivos, porque são sintomas que mudam alguns aspectos, às vezes, da sua personalidade ou não, as pessoas têm muito preconceito de nem querer... conversar com a outra pessoa
Isso.
e entender o que essa pessoa se passa.
Uhum.
Porque assim, tu conversando comigo agora, e tu me conhece, tu é minha amiga, sabe? Tu acha que eu sou uma pessoa que eu não consigo conviver em sociedade?
Eu não sou a melhor pessoa pra avaliar isso do ponto de vista da sanidade.
Eu sabia que tu ia falar alguma coisa. Mas ok. Enfim.
Mas deixa eu te falar, hoje em dia a gente vive na era da ansiedade, né?
Sim,
é século
sim, 21 sim.
e tal. Tem muita gente que... Como tá na moda, né? Essa coisa do bem, ser do bem, sou linda, maravilhosa, do bem, me amo, me adoro. Eu vejo gente praticando também a tal da ansiedade do bem, que é aquela coisa de você gerar uma expectativa em relação ao acontecimento futuro e se divertir com isso. Você acha que isso é perigoso? Porque tem a ansiedade do bem inofensiva, que é aquela coisa da espera pelo Natal, por exemplo, quando a gente é criança, os presentes que a gente vai ganhar, a ceia que a gente vai... comer depois, né? A uhum. espera pelo Natal é sempre melhor, inclusive, do que o momento
sim,
do Natal
sim.
em si, né?
Sim.
Então, é ok, é uma ansiedade do bem inofensiva. Mas existem aquelas ações que as pessoas fazem para gerar uma adrenalina em relação ao iminente perigo do que ela pode vivenciar, e ela faz isso como diversão. Isso é uma linha tênue para você?
Que é uma parada também que a gente viveu muito nesse último ano, em relação às eleições,
sim,
né?
Sim, sim.
De o que realmente aconteceu, assim, de ansiedade.
Uhum. Porque
todo mundo tava vivendo uma ansiedade,
muito
né?
tremenda.
Absurda. Tanto que geraram, eu acho
e
que
uma
assim...
uma ansiedade coletiva, que
coletiva,
é pior.
Coletiva, que é pior. E até hoje eu ouço muitas pessoas assim, o Brasil acabou, o Brasil não
Quase
sei o quê.
Quase histéricas, né?
Quase histéricas, exatamente. E na boa, eu não concordo muito com isso. Apesar de que eu também não concordo com muita coisa
Sim.
que aconteceu. A gente tem um posicionamento político parecido, mas eu acho que as coisas não são bem assim, sabe?
Uhum.
Você não pode simplesmente gerar essa ansiedade, essa comoção
uhum.
pública e as pessoas passarem ilesas por isso. As
uhum.
pessoas romperam umas com as outras.
Isso.
As pessoas agrediram outras pessoas.
Familiares pararam de se falar, né?
Não, tipo, Natal provavelmente não vai existir muitas famílias.
A virada de 2018 para 1964...
Exatamente.
Vai ser tentativa
complicada.
De recomeçar. Vai ser uma solidão danada que as pessoas romperam, né?
E é isso que eu acho, assim... Botar um pouco a mão na consciência e tentar entender que... Eu acho que o caminho ele não é muito por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que lidar com todas essas ansiedades de uma forma muito...
Acho que corajosa a palavra, porque... Pra mim, por exemplo, porque... isso que eu tava falando antes. Não é fácil você fazer esse processo todo de autoconhecimento
e ter que lidar com alguns temas que são muito caros para você e enfrentar, sabe? Enfrentar os seus medos, enfrentar os seus problemas de uma maneira adulta. A gente está sempre buscando muletas emocionais para não ter que lidar com os nossos problemas o tempo todo, porque é bem da verdade, problema, tem problema que é insuportável mesmo.
Mas tudo bem, então, eu acho também, sabe, Lígia? Eu acho assim, que se você não quer lidar com aquele problema agora, no, naquele momento, é porque você não tá pronto, sabe? Uhum. E tudo bem, eu acho que é essa parada da ansiedade também, que as pessoas surtam muito, assim, de quererem lidar com as coisas a todo custo, uhum. de quererem resolver os problemas a todo custo, Sim. de querer ser o aquilo que esperam uhum. que ela seja. E, cara, se tu não tá no momento de resolver esse problema, se tu não tá no momento de lidar com aquilo, se tu não tá no momento de ser aquilo, Sim. cara, então fica tranquilo, sabe? Uhum. E lida com a vida primeiro, porque a vida, ela acontece. Independente do que você vá pensar dela, a vida, ela acontece.
É verdade.
Então, assim, viva a vida, sabe? Viva o que você tem que viver agora. Não vive no futuro nem no passado. Porque você não vai estar vivendo o presente. E é o presente que constrói essas duas atmosferas, sabe?
Gente, olha, conselho pra vida mesmo, viu?
Gente, eu tô muito, né? Muito madura essa menina.
Não é, Gabi?
Tô podre, tô me achando já. Eu, hein? Enfim, olha, mas eu tenho uma reivindicação aqui nesse podcast.
Vamos lá, faça.
Estou sentindo falta da nossa cerveja.
É, então, mas dentre todas as mudanças que a gente fez, uma delas está...
Ah, eu tô sentindo falta, cara.
Você tá sentindo falta de encher a cara?
Eu esteja um pouco alcoólatra. Porque... Mentira, mas eu nem tô bebendo muito também, porque essa questão do remédio faz com que a gente beba menos, né? Uhum. Porque não pode beber muito.
E tu bebe Aperol, né? Vamos combinar, não dá pra beber todo dia esse troço.
Claro que dá. Me deixa. Lígia, enfim. Olha, você está sendo preconceituosa.
É, mas eu sou preconceituosa, gata, mas eu sou. O preconceito etílico, inclusive, é o mais leve dos meus preconceitos, meu amor.
I know.
Mas bacana, eu acho que foi bem legal essa tua disponibilidade.
E acabou o primeiro bloco do nosso podcast.
Acabou? Você sabe que eu fico sempre chocada, antes da gente acabar pra valer formalmente, eu sempre fico muito, não é chocada a palavra, eu sempre fico, na verdade, eu acho admirável essa disposição de falar de si. E acho que, eu tomara que as pessoas que estejam ouvindo, eu tenho a impressão que sim, porque como eu falei, ansiedade é o mal do século, que elas usem isso, essa teu testemunho de como lidar com isso para ajudar na trajetória delas mesmas.
Numa reunião dos alcoólicos anônimos. Ansiosos anônimos.
Ansiosos anônimos.
Não tão
mundo,
anônimos
univos.
Assim. Univos.
É isso aí, então encerramos essa primeira
amém,
parte.
Amém,
amém. Amém, amém. Eu estou ansiosa hoje, de modo geral.
Tô vendo. Se acabando aí.
Então,
se fritando sozinho.
Tô que nem a lagartinha na areia, né? Sabe? Toda...
Imagina se tivesse bebida.
Então, esse segundo bloco é uma proposta da gente fazer... É o Olha Quem Está Falando. Você se lembra desse filme, Olha Quem Está Falando? Eu não sei como
Lembro.
É o nome do título original.
É.
Eu acho que era o John Travolta.
Era o John Travolta e aquela mulher bonitona
que
depois
ficou
o barangou
pra caralho.
Pra
tá sempre naquele BuzzFeed das
mas
pessoas que
na
barangaram.
Boa, John Travolta também não melhorou não, né?
Ele virou, inclusive, crossdresser, né?
Sério?
É, tem... Descobriram ele fazendo crossdresser. Mas é desde jovem, sabia? Mas enfim, a ideia é a gente pegar aqui uma voz de alguém... conhecido, que se envolveu em algum tema do noticiário, e aí a outra tem que adivinhar. Como fui eu que inventei essa porcaria, eu vou colocar o desafio aqui pra Gabi.
Não, o filme, o nome original do filme é Look Who's Talking, então é tipo...
é isso mesmo.
Tradução literal.
É. E aí é o seguinte, a Gabi vai ter que adivinhar aqui quem tá falando.
Ah, eu amava esse filme.
E aí...
Tô viajando aqui.
Deixa eu ver aqui. Enrola aí, Gabi, enquanto eu encontro aqui o vídeo aqui.
Tá, gente, vamos falar desse filme. Eu amava esse filme
Opa.
Muito.
Opa.
Como é que era o nome da... Ah, já achou?
Já achei.
Foda, nem consegui enrolar.
Mas é um filme maravilhoso.
Mas peraí, eu queria saber o nome dela.
Poxa, é um nomezinho bem...
Kirsten Allen. Ah, Kirsten Allen.
Como?
Allen.
Enfim.
Kirstie Alley.
Ela tá em todas aquelas...
Uma contadora.
Ela tá em todas aquelas pesquisas de famosos que embarangaram. Você já viu?
Sério? Deixa eu ver
todas,
aqui.
Todas,
todas. Bora botar Kirstie
Pena
Alley.
Que a gente não tá em vídeo aqui pras pessoas olharem, sim, mas depois vocês
mas
veem.
Estaremos vocês veem. Em breve. Tem que vir aqui. Kirstie Alley. Caraca, real.
E ela fazia a histérica mora, ela era super ansiosa, você lembra?
Ela era super ansiosa
e ele
Nossa,
super de boa.
Ela era muito bonita.
E ele super de boa, assim, na maior e tal, ficava abismado com a histeria dela.
Ah, mas ela nem barangou tanto assim, gente. Ela, sei lá, cara, ela deu uma engordada e
não,
envelheceu,
não,
sabe?
Não sei se foi só isso não, mas enfim. Vamos lá, não me enrola?
Ai,
você,
gente,
tá, você tá ganhando
muito,
tempo.
As pessoas são muito...
Perversas, mas é isso mesmo. A sociedade showbiz é perversa. Envelheceu, engordou, embarangou, já era. Fudeu.
Ai, eu tô nervosa.
Tá nervosa?
Olha, tô ansiosa. Não. Tá me gerando ansiedade, amiga.
Mas calma, você tem todo o tempo do mundo. O lance é você saber que você tem o tempo a seu favor.
Beleza.
Acabou
então.
A ansiedade depois disso.
Não acabou. Beleza.
E aí a gente tem que ver aqui alguma coisa, alguma...
Mas tu vai me dar dicas?
Não, você vai ter que ouvir a voz e só, acabou.
Não, mas me dá pelo menos uma dica, se eu não
conseguir.
Mas
é porque é fácil, Gabi, eu não sacaneio. Eu tô usando uma pessoa aqui que,
tem
inclusive,
certeza.
Tá no noticiário.
Você está certa disso.
Absurda,
eu tenho
absoluta certeza.
Que eu sou sua amiga. Eu lhe conheço.
Mas os nossos ouvintes vão ver que eu não te sacaneei.
Tá
que
bom,
eu fui super gente
tá
boa com você,
ai,
mesmo
Deus.
Que você não adivinhe.
Isso é uma vergonha.
Mas, de qualquer maneira, se errar, a gente vai pensar aqui...
Uma prenda
que você vai ter que pagar, beleza? Tá. Preparada? Pronta?
Pronta.
Ajuste os fones de ouvido, vamos lá.
Vão votar no Haddad, com exceção de algumas pessoas, inclusive eu, que eu me recuso a achar que realmente votar novamente no PT pro VT, ele não vai subir, graças a Deus, mas acho um absurdo. Tudo que o PT fez e roubou e as pessoas ainda acharem que o outro fascista, que é homofóbico, não sei o quê. Parece o seguinte, parece que o Brasil está na mão do Bolsonaro. Então, o PT não está confiando em ninguém, né? Ninguém, nem no povo brasileiro,
não faz sentido
nem
nenhum.
Nas instituições, nem na democracia. Eles acham que o Bolsonaro é mais poderoso que tudo, inclusive mais poderoso que Deus. Então, como eu acho que o Bolsonaro é um ser exatamente igual a qualquer um daqueles outros políticos, só não tem nenhum rabo preso por enquanto, todo mundo vai cair de em cima dele, vai controlar esse homem. Então, eu não sei. Acho esse discurso...
Chega.
Chega, que
muito
que
bem.
Nada com nada, saca?
Vamos lá.
A pessoa falou nada com nada.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem tá falando?
Suzana Vieira.
Suzana Vieira.
Rainha.
Votou no Bolsonaro e foi diagnosticada com leucemia essa semana.
Leucemia, né?
Claro que uma coisa não tem nada a ver.
Sim,
uma coisa
sim, com sim. E deu uma entrevista super sensacionalista no Fantástico.
Foi?
Foi.
É, mas ela é global, né? É isso aí. Mas vai tratar do... Rico, quando tem câncer, no início, ele se salva. Pelo menos se fosse um pobre fudido, igual a mim, tava ferrado.
Amiga,
mas a Suzana vai superar, vai ficar super bem.
Vai.
Né não?
Vai sim.
Então você acertou?
Certeza.
Você viu como eu fui boazinha com
foi
você?
Foi boa. Nossa, demais.
Então retire o que você insinuou sobre sacanear as pessoas,
tá bom,
que eu não sacaneio.
Mais
pois
ou
é.
Menos, só 50%. E esse foi o segundo bloco do podcast.
Aí, se vocês não gostaram, vocês falem, ah, não tem nada a ver ficar colocando aí uma voz aí, não sei o quê, pra enrolar as pessoas, entendeu? Não tem o que falar nesse caralho, isso é essa porra desse podcast.
E botem aí sugestões, se vocês gostaram desse bloco, botem aí sugestões de quem vocês querem que a gente adivinhe aqui, que a gente olha e finge uma pra outra que não olhou.
Entendi.
Burra de alguma forma.
Você já quer fazer um...
Claro,
você já
amiga.
Quer burlar o sistema.
Claro. Tamo aí, Samu brasileiro.
É tá. Isso aí, esse foi o segundo bloco.
Segundo bloco.
Olha com quem está falando, adorei esse nome. Não, olha com quem está falando, não, como é que é?
Olha quem está falando.
Olha quem está falando. E o próximo bloco qual é? O último para encerrar esse programa maravilhoso. Indico, não indico.
Muito bom.
Eu tinha um não indico para fazer, mas aí eu não vou fazer porque é sacanagem. Então... Vamos
ah,
fazer?
Não. Ah, não.
Não,
faz.
Não, não. Eu vou deixar para fazer da próxima vez, Gabriela. Vá por mim. Acredite em mim, confie em mim. Vamos fazer indicações lindas, belas e maravilhosas nesse programa. Pode começar, Gabriela, inclusive.
Não, começa aí, porque eu tô procurando aqui. Ah, tá. Achei. Então, eu posso começar.
Pode.
Na verdade, eu quero fazer uma indicação de um livro. Que me foi indicado, na verdade. Eu... conversando com um amigo muito querido, inclusive, conversando com ele, ele me indicou esse livro, ele me emprestou, na verdade, o livro dele, porque ele achou que cabia e tal. E aí, é de uma maranhense, chama Quem é essa Mulher, o nome do livro. E a maranhense, a escritora maranhense é a Milena Carvalho.
Nossa, tá bem que não é a Maria Firmina dos Reis. Todas as vezes que se fala de escritora maranhense, não, não. Maria Firmina
Milena,
dos Reis.
A Milena Supernova ainda está viva.
Ela ainda está viva?
Ainda está viva. É um livro bem novo, acho que é de 2010, 2011, não sei exatamente qual é o ano do livro. Mas é um livro muito bem escrito, muito mesmo. Me surpreendi, assim, com a narrativa. E ela usa de umas técnicas de narrativa muito boas, de cartas e de narração em primeira pessoa, e depois vai mudar para terceira pessoa. É bem legal o livro, bem escrito. E fala sobre os traumas de uma mulher que foi abusada sexualmente na adolescência. E como que isso... como que ela... teve que lidar com esse problema, com esse grande problema, por toda a vida, assim. Como que isso formou a personalidade dela e como permeou em todos os relacionamentos que ela teve, amorosos e familiares, e de trabalho também. Então é bem interessante, assim, porque a gente sabe que essa é uma estatística muito grande, né? De mulheres que foram abusadas sexualmente, que a gente não tenha conhecimento disso, né? Mulheres que foram abusadas e que se retraem, que nunca contam e que vivem esses traumas a vida inteira. Então eu acho que é uma leitura que eu acho que aproxima muito, assim, do feminismo e do que é ser mulher, assim, da, nessa sociedade machista e tal. Eu acho que é uma leitura muito interessante.
Legal. Por coincidência, eu também...
E uma leitura fácil, assim.
Fluir.
Livro,
a leitura flui,
além,
né?
De fluir, é um livro curto e bem legal.
Ah, bacana. Ó, como é que é o nome do livro? Deixa eu anotar aqui.
Quem é essa mulher?
Porque eu acho um milagre. Uma escritora maranhense. Por vários motivos, né?
Lá vem Lígia e seus preconceitos.
Não é preconceito.
Vai começar.
Não. A gente tá na terra em que as pessoas não estão lendo um tweet de 280 caracteres. Sim. Tem gente que reclama pra mim, Lígia, seus tweets são muito longos. Eu digo, cara, você tá reclamando de um tweet, imagina.
Sério isso?
Sério.
Então
imagina, né?
É, sim, é um
terra
livro bem legal.
Vamos combinar, assim, gente, brasileiro não lê. E maranhense, até por limitações mesmo cognitivas, também não lê. Então,
não lê
mesmo. E as mulheres, ainda mais. Então, uma mulher que consegue escrever, consegue produzir uma obra, disseminar e as pessoas lerem,
sim.
Eu acho um milagre. Como é teu nome?
Quem é essa mulher?
Quem é essa mulher? Os dedos.
Exatamente. Muito bom, muito
Por
bom livro.
Por coincidência, eu também estou lendo um livro sobre sexo e violência. Só que é um livro sobre a Maria Bonita. Chama Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Está fazendo 70 anos da execução da Maria Bonita e do Lampião, né? Eles foram executados, acho que no interior do Sergipe. E as cabeças deles foram colocadas em praça pública, né? Expuseram até numa igreja lá no interior do Sergipe. Só que é um livro que não vai muito na vibe feminista, não. Ele coloca muito mais a questão da inserção das mulheres no cangaço no ambiente do banditismo social da década de 20. E começa contando a história da Maria Bonita, que era uma mulher, casou na adolescência, aquele tipo de casamento típico do interior do Nordeste.
Uhum.
Casou na adolescência com um cara mais velho, um filho da puta que traía ela e tal. Um cara chato pra caralho, ruim de cama e mulherengo. E aí um dia ela se cansou e falou, não quero mais saber de você, vou voltar para casa dos meus pais. E descobriu o Lampião nas conversas que as pessoas falavam, tem esse cara aí, esse cara aí é foda, ele é... Algumas pessoas gostavam do Lampião, outras achavam que ele era um assassino sanguinário e pronto. Uhum. E o Lampião descobriu que ela falava dele em público, falava nos lugares e tal.
Sim.
E aí os dois, aí ela largou a família e entrou no cangaço, depois dela... Um monte de mulheres entraram também no cangaço. E a história não é feminista, porque a Maria Bonita continuou sendo traída pelo Lampião, como ela era traída pelo marido anterior. E ela e as demais mulheres que entraram para o cangaço não conseguiam, não tinham voz ativa para impedir que os cangaceiros, naquele momento de saquear as cidades, eles cometiam muita violência sexual, né? Sim, inclusive com crianças, uma coisa absurda, uma loucura. Então o livro narra um pouco disso, dessa história da Maria Bonita com uma mulher no cangaço. Não é uma história legal, não é uma história feliz, não é uma história feminista. Mas mostra muito esse ingrediente de pobreza e de violência no Brasil, né? Engraçado que você está falando isso, e eu me lembrei que, assim, a maioria dos meus amigos letrados do Rio de Janeiro, eles têm uma teoria, que é quase uma lenda urbana, para explicar por que o Rio de Janeiro é violento. Então, todo mundo narra o seguinte, olha, na década de 40 e 50, quando os nordestinos começaram a ocupar as favelas, os morros, eles vieram para o Rio de Janeiro, mas trouxeram também essa índole violenta do cangaço. São todos lampiões, são todos Marias Bonitas. E trouxeram essa violência para a nossa cidade, porque o Rio até então era um paraíso, não era violento, era apenas a cidade maravilhosa. Então, está na narrativa dos cariocas, letrados, estudados, que a violência no Rio de Janeiro é culpa do nordestino que tem a moral, a vibe lampião. Então acho que esse livro ele ajuda a desmontar um pouco essa teoria idiota, imbecil, e mostra as raízes da violência no Brasil, tendo em vista a desigualdade social. Como que a desigualdade social desencadeia esses grupos de banditismo, né? Que existem no Rio, existe no Nordeste, existe em todo lugar. Então não é um livro tão curtinho, ele tem quase 300 páginas. Custa R$50 para quem gosta da vibe física, como eu. Sim. E R$30 para quem quer ler no Kindle digital.
Esse que eu indiquei no Kindle é tipo R$12.
Baratinho,
e
né?
E físico acho que é R$38. E vende lá na Amei, na livraria do escritor maranhense, lá no shopping São Luís.
É, no shopping São Luís.
É, no shopping São Luís, na frente
da leitura. Muito bem. Então passem lá. E eu tenho uma segunda indicação, essa é uma indicação meio às avessas, que é uma rede social que já existe há uns 3 anos, chamada Gab.
Oh.
Não é Gabi, é Gab.
É Gab.
Gab ponto, deixa eu ver qual é a extensão aqui, porque ela foi expulsa do Google, da loja do Google para Android e também da loja da Apple.
Sim.
É Gab.ai, Gab.ai, que é a extensão das Ilhas Britânicas de Anguilha, lá no Caribe, conhece?
Gente, que maravilha! Não, conheço.
Então, essa rede social, ela é uma rede para você que foi expulso do Facebook, foi expulso do Twitter, porque você compartilhou pornografia, porque você foi racista, porque você foi homofóbico, ou porque os donos dessas redes sociais
muito
não
louca,
curtiram vocês,
cara.
Vocês podem entrar lá no Gab. É facinho, entra lá no Gab, faz um cadastro rapidinho e aí você lê as cláusulas para poder entrar, aceita e pronto, você entra no maravilhoso mundo onde você pode ser...
É praticamente a Deep Web, né?
É exatamente, a Deep Web das redes sociais.
Das redes sociais.
Exatamente. Lá você pode ser fascista, você pode ser pedófilo, você pode compartilhar, você usa uma hashtag...
Apologia.
Eu estou fazendo, porque eu acho que essa galera aí que tá enchendo o saco da gente no Twitter, pode ir para um lugar próprio para eles. Exercer todos os seus
direitos.
Eu tô lá, todos os seus direitos, todas as suas fobias, todos os seus preconceitos. Mês passado, acho que tem um mês, um cara maluco, americano, foi numa sinagoga lá nos Estados Unidos e matou um monte de gente, né?
Sim.
Matou um monte de judeus e tal. É, a polícia descobriu que esse cara encontrou motivação para o crime lá na Gab.
Mentira.
Porque ele se reuniu com vários nazistas, né, neonazistas, e eles lá começaram a articular lá dentro maneiras de matar os caras, matar os judeus, entendeu? Livrar os Estados Unidos desses caras aí. Então, assim, vejam o poder de fogo dessa rede social maravilhosa. Então, você fascista, você racista, você homofóbico, você tem uma rede para você. Gab. Deixa eu ver qual é a extensão. Gab.ai. Vai lá. Inscreva-se, cadastre-se e exerça o seu direito de ser um filho da puta.
Maravilhosa.
É isso aí, Gabi.
É
vamos
isso,
embora,
gente,
que a gente já falou demais?
Falamos demais, até fazendo apologia à loucura aí. Mas é isso, então
ué,
tá.
Inclusive o Bolsonaro fez lá, se inscreveu lá no Gab, ele tem uma conta lá no Gab. E eles
claro
dizem,
que ele tem uma
eles
conta
dizem
no
lá
Gab.
Que o Twitter e o Facebook
óbvio
vão acabar.
Óbvio que ele tem uma conta no Gab.
Ele, o Flávio Bolsonaro e todos os... né? Todos os...
Todos os bolsolixos.
Todos os bolsomitos e bolsolixos da face da Terra, tá bom?
Então é isso, gente. Muito tchau, obrigada, Gabi, por ter ouvido a gente até aqui.
Gente, a melhor coisa...
Se é que você ouviu. E qual vai ser a hashtag?
A hashtag... Hashtag xereca lisa. Você sabe que eu me lembrei de um negócio. Você viu os jornalistas falando da Anitta? Que a Anitta tinha a virilha... Como é que chama a barriguinha lisa? Barriguinha tanquinho? Você usa uma
virilha
expressão.
Negativa.
Isso, uhum. Ela tinha a virilha negativa. Pronto, então a hashtag é essa.
Ai,
xereca,
gente, que preguiça,
negativa.
Ninguém pode mais ter gordurinhas na virilha.
Então, uma, virou um negócio padrão de beleza Barbie,
ai,
né?
Ninguém
quem é
merece.
Gorda como eu, tem a xereca
gorda.
Gorda, aquele bife a rolê.
O famoso capô de fusca.
Tá fudido, porque o padrão agora é a xereca negativa da Anitta.
Capô de fusca tem seu valor. Porra, me erra.
Então
merece.
É isso. Se alguém viu...
Xereca lisa.
Xereca negativa.
Hashtag xereca negativa se alguém chegou até aqui.
Beleza, falou. Como é que é? Como é que é o verbo ir no pretérito perfeito?
Puta que...
Fomos.
Fomos.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Tchau.